duro. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi.
A Lívia tá com energia?
Nossa, não, porque hoje eu queria dormir, e aí era 8:30 da manhã, e aí o gato começou a ter um ataque de pelanca, às 8:30 da manhã, da madrugada, né, porque ninguém devia estar vivo às 8:30 da manhã. Aí o gato começou a morder, começou a dar uns zooms pra lá e pra cá no quarto, e pular em tudo, pular na minha cabeça, morder minha perna, meu pé. E aí eu falei, tá bom então, né, não vou mais dormir nessa porra. Aí o gato dormiu. Aí o Ricardo começou a ter um ataque de riso. Falei, então beleza, então não vou dormir mesmo. Agora eu vou atazanar todo mundo. Seus bando de pau no cu. Só queria dormir, velho.
Tem isso às 6 da manhã.
Não, eu deixo
meu alarme
cansado.
É pra 7. Ela decide me acordar às 6 da manhã. Eu, tipo, mano, eu tenho uma hora ainda, sua filha da puta. Desgraça.
Desgraça! Não, então. Aí hoje de noite, essa galera vai ver aqui. Eu vou ficar mordendo a pata de um e tendo ataque de riso na orelha de outro. Porque de noite só eu que não durmo nessa porra. Mas beleza.
É isso mesmo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá, sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É Você, Satanás.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Casos verídicos.
Mas antes de começar o episódio de hoje, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Pausa dramática.
Eu tô gripada e minha mente não funciona. E os padrinhos são Almir, Fabrício, Appalachian Mountains. Deus é mais, mano. Lívia.
Vai começar.
Os Appalachian Mountains estão nos patrocinando. Deus é mais. Bianca, Gabriel, Gabriela, Gabriel, Malu, Chupa Cabra do Sombreiro, Thales de Oliveira, Heloísa, Murilo, Lissandra, Adila, Leo Franco, Ariane, Ana Carolina, Ana Paula, Carlos, Gustavo, Andréa, Pedro Henrique, Natália, Marcela, Milena, Mariana, William, Cabelo, Vitória, Ágata e Bárbara.
É isso aí, muito obrigada aí pelos nossos padrinhos maravilhosos que nos ajudam mensalmente. Vocês são maravilhosos, vocês têm um lugar reservado pra vocês no céu.
Isso mesmo.
E como é que eu faço pra virar um padrinho, Verônica?
Você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser a quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso, e para cada quantia que você doar, você recebe uma recompensa, então vai lá ver se você pode nos ajudar monetariamente. Mas se você não quiser nos ajudar mensalmente, você sempre pode fazer aquele Bread Pix Pay, que é um Pix ou um PicPay, com o valor que você quiser, uma vez só, sem compromisso.
Exato.
E
estamos
só
para
ajudar
como...
mesmo.
Estamos lá com o @evcsatanais ou o nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo, vai lá, faz aí o seu Pix, se você puder, mas se você não puder nos ajudar com dinheiro, você pode nos ajudar com amor, que é o mais importante. Como você faz para nos doar amor, Verônica?
Você pode seguir a gente no Instagram, compartilhar o podcast com amigos, família, estranhos, os
pessoas
espíritos.
Aleatórias e
faz pra todo mundo. E
dá
se você ouvir
pra nós no Spotify.
Isso mesmo.
E, mano, falando em Instagram, não sei qual foi o delírio coletivo que aconteceu aqui, mas a gente tava pra chegar em 7 mil seguidores. Buneida! A gente tá com 11,7 seguidores.
Mano, não pode ser. Alguma coisa aconteceu aí. Tá muito estranho de pular tanto. Não faz sentido.
Pois é, mano, não faz sentido nenhum. Aconteceu um...
Ou o Instagram não estava mostrando que a gente tinha tantos seguidores e do nada deu um refresh aí.
Pois é, não sei o que aconteceu. Sei que eu vou mudar aí a senha do Instagram, porque se a gente for hackeado, já estão sabendo aí que não somos nós.
É, mas além dos monte de seguidores, nada tá diferente, né?
Pois é, não tem mensagem, não tem nada. Foi depois que a gente comprou a porra do Zencaster, viu?
Será que o Zencaster mandou um monte de coisa?
O Zencaster não tem acesso à nossa conta do Instagram.
É verdade. Sei lá. Muito estranho.
Não sei o que aconteceu, gente. Só sei que a gente tá com 11 mil. É 11 mil? 11k é 11 mil?
Isso mesmo. 11k é 11 mil.
Não sei de onde
mil.
Vieram essa galera aí, mas se for verdade, muito obrigada. A gente adora vocês.
A gente nem conseguiu comemorar chegando no 10 mil, mano.
A gente não conseguiu comemorar os 7 mil, velho. Eu tava aqui esperando, eu tava olhando 7, todo dia 8, pra ver 9, se...
10.
Não, 10 eu tava olhando os 6, tava no 6, 11. Eu falei, eita!
Eita! Que porra!
Verônica comprou um pack de árabe de seguidor e não falou pra mim.
Comprei porra nenhuma. A gente
não
compra
a senha,
seguidor.
Tá? Então, se você for quicada, é porque eu vou trocar a senha.
É, se você for quicada, é que o bot colocou você aí nos nossos seguidores, não foi a gente.
Cadê? Como é que eu mudo a senha? Da... Não sei como é que faz isso. Muda aí. Ih, você, Verônica. Você sabe fazer?
Meu Deus. Eu tento.
Tá bom, depois a gente faz isso.
Ok. Verdade, não vamos fazer isso live no...
É, no meio do programa, do, né, pra variar. TDAH bateu aqui e a gente começa a fazer
um sempre assim. Pra ela ver.
Loura morena, gente, voz... vem balançar cu duro.
A Lívia tá louca com a música.
Nossa, a música
eu
é muito boa, gente.
Eu tô gripada de novo.
Eu tô gripada, eu nunca deixei de estar gripada.
Eu deixei, fiquei... eu ia falar sóbria, mas não é a palavra certa.
Verônica tá sóbria.
Eu fiquei saudável por 2 dias e eu fiquei gripada.
Eu nem sei o que é respirar por um nariz, pelos dois narizes faz uns 3 anos.
Ai, meu Deus. Você sabe que você nunca respira pelos dois ao mesmo tempo, né?
Mas eu nunca respirei.
Eu sei, mas
não
ninguém
existe
respira
essa opção.
Pelos dois ao mesmo tempo.
Não, tem sempre um que tá entupido. Não existe essa opção. Eu nunca tive os dois não entupidos, entendeu?
É. Ai, meu Deus. Tô tentando.
Vamos lá, vai dar certo, a gente vai tomar um banho de sal grosso daqui a pouco e é nóis.
Eu acabei de tomar um banho de sal grosso, literalmente.
Nossa, a senhora tá precisando.
Que tá, eu tava mesmo.
Muito obrigada a vocês aí.
A Gaia não gostou.
A Gaia não aprovou.
Ela surtou que eu tava no banho.
Meu gato, gente, meu gato, a Wanda. Muito obrigada aí pelas mensagens de boas-vindas da Wanda, tá, gente?
Ah, sim. Muito lindo.
Pra quem tava confuso, a Wanda é minha, tá? Eu adotei a Wandinha e...
Calma aí, que a Gaia tá surtando com nada. Que foi, Gaia? Tô vendo nada.
É, ela só tá fazendo o trabalho delas. Então,
trabalho dela.
Aí, eu vou tomar banho, aí o gato fica tentando entrar. Na banheira, gente. Eu acho que meu gato veio quebrado. Ele gosta de água.
Ai, é sempre bom quando o gato gosta de água. O que?
Viado? Ainda não dei banho nela, mas vamos ver, né?
É.
Fora isso, como é que estamos de encostos? Nós somos um encosto, né?
Nós somos um encosto, porque... Tem nada.
Da gripe.
Só o que a Gaia viu agora, que eu não tenho a menor ideia do que foi.
Aqui eu boto pra tocar cu duro de manhã e os encostos vai tudo embora.
Isso mesmo.
O Ricardo, eu fico puto. Porque quando eu tenho que ir pra academia, o meu despertador é diferente. É a música do Digimon.
Maravilhoso, porque é hora de...
Então, 8:30 da manhã começa. Ué, ué, ué!
Mano, que... Eu esqueci que a música do Digimon é perfeito pra ser um alarme.
Nossa, é maravilhoso. Você já acorda ligadão, assim.
Né?
Acorda tendo um ataque cardíaco, na verdade, né? Aí o meu alarme do remédio era o grito do Godzilla, né? Mas o gato quase infartou, daí eu tive que tirar. Isso aí.
Ai, então, bora. O meu é patos.
Patos.
É, quá, quá, quá.
Meu Deus do céu. Então, beleza, né? Então, vamos lá. Vamos
Esse é só
para
os remédios.
Ah, tá.
Beleza, do que vamos falar essa semana, Lívia?
Hoje vamos falar de mais gente que se perdeu no gelo.
Opa, gostamos.
Então, pra comemorar aí, né, um mês de gripe, vamos continuar falando de gelo.
Exato.
Nossa, minha gripe já tá fazendo aniversário mesmo.
Meu Deus.
Então bora. Hoje eu vou falar do HMS Terror e do HMS Erebus.
Navios.
Sobe a música de terror. Quê?
São navios?
São navios. Navios.
É navios assim, sempre são navios.
Não, é navios. É, HMS eu não sei o que significa, mas é alguma coisa de navio. Porque o Titanic também era HMS Titanic.
Ih, agora eu vou dar uma pesquisada, que eu quero saber o que é HMS.
Homens machos no mar. Her Majesty's Ship. Hã? Her Majesty's Ship?
É.
Ai, que coisa de boiola.
É porque deve ser britânico. Aí o
Sim,
Dali.
É,
os ships são sempre da rainha.
Você viu que o rei tá com câncer, mano? Tomara que ele empacote.
Eu ia falar isso agora, tá? Todo mundo falando que a gente vai ter uma segunda coroação esse ano.
Vixe Maria, não estamos preparados para isso, hein? A Betinha vai voltar. Chega dessa palhaçada.
Mano,
eu queria que a Betinha voltasse, mano. Saudades da Betinha.
Se ele morrer esse ano, vai ser what's the opposite of longest? Shortest reigning monarch.
Vai ser o menor reinado do mundo, assim. Um ano de reinado.
Imediatamente depois do mais longo, que era da rainha.
Ah, a Betinha tá reinando ainda, só que vocês não sabem. Ela só falou assim, ai gente, não sei de aparecer
tá
nas fotos.
Lá do céu.
Da nave mãe.
Da nave mãe. Eu tô precisando de lençol.
Lençol? Não assoa o nariz no lençol, Verônica.
Lenço. Eu me corrigi.
Então tá bom, então tá valendo. Meu gato é muito fofoqueiro, velho. Peraí. Ela tá ali faz uns 15 minutos. Isso aí,
meu
gato.
Ouvido assoviou.
Nossa senhora.
Que gente do céu.
Aí só que você falou, agora eu preciso assoar o nariz também. E eu não tenho papel, tem que assoar no lençol mesmo. Então, bora lá, vamos falar de navio que se perdeu no gelo.
Vamos.
O HMS Terror, um navio de guerra veleiro de 1913, serviu a Marinha Real dos Reinos Unidos.
Gente, por que chamar o navio de Terror?
Porque era o terror, meu filho, era um navio de guerra.
Ah,
era o terror, entendeu? Ele era o terror da galera que não estava dentro dele.
Entendi.
Mas aí ele foi renovado e equipado como um navio de exploração na Antártica, sob o comando do capitão Francis Crozier, que viveu de 1796 a 1848. Partiu em direção à Antártida.
Ok.
Acompanhado pelo navio HMS Erebus, em janeiro de 1841, as tripulações dos navios desembarcaram na Terra de Vitória, uma região da Antártica delimitada a leste pelo Mar de Ross e a oeste pelas terras de Wilkes. Lá eles começaram a mapear e nomear características geográficas, incluindo o Monte Erebus, em homenagem ao próprio navio, e a Ilha Ross, em honra ao comandante-geral da expedição, James Clark Ross.
Okay.
Essa expedição se estendeu por 3 temporadas. De
1840. Temporada
é um ano.
Ah, tá. Ok.
Durante as quais o Terror e o Erebus realizaram 3 excursões nas águas da Antártida, navegando pelo Mar de Ross 2 vezes e pelo Mar de Weddell, localizado ao sudeste das Ilhas Falklands. O Monte Terror, um vulcão situado na ilha de Ross, recebeu o nome em homenagem ao HMS Terror. Então, só pra vocês terem uma ideia, essa galera aí já tava acostumada a ir pra Antártida. Uma galera que sabia o que estava fazendo.
Um pouco mais
que
lento que nem
que tá
o meu cérebro. Antártica é lá embaixo. Que
exatamente.
Eu demorei.
Não é Antártida, tá? Antártida é o seu Guaraná, Antártida. Antártica, na verdade. Antártica é o Guaraná. Antártida é o gelo lá de baixo.
Ok.
Por que todo mundo que tem conhecimento e sabe o que tá fazendo se fode no final, você lembra? A galera do Jet Love Pass sabia o que tava fazendo e se fudeu. Essa galera aqui, obviamente, né, se vocês não sabem ainda, vai se fuder. E,
claro.
Tipo assim, a galera dos Andes, por exemplo, que ninguém sabia o que tava acontecendo, ninguém entendia de porra nenhuma, sobreviveram.
Sorte. O povo que sobrevive é sorte. É só isso.
É sorte e vontade de viver. Que bonito. Bom, pelos padrões anteriores, o Erebus e o Terror eram poderosos e luxuosos, com sistemas de aquecimento e vastos suprimentos de alimentos conservados. No final de julho, os dois navios foram avistados por um baleeiro na Baía de Baffin. À espera... Peraí, pulei um pedaço aqui.
Ok. Voltando?
Tá. Na expedição, na última expedição, tanto o Terror e o Erebus foram equipados com motores a vapor convertidos a partir de motores de locomotiva. Então botaram o motor do trem no navio. E os seus cascos foram reforçados com placas de ferro. A última vez que os navios foram vistos foi quando entraram na Baía de Baffin, lá no Alasca, conforme relatado por pescadores baleeiros em 1845. Foi a última vez que os 129 tripulantes foram vistos com vida.
Eita.
Depois de ficar 2 anos sem receber qualquer tipo de comunicação da missão Franklin, o almirantado enviou um grupo de busca, mas sem sucesso.
Ok.
Um total de 39 missões foram enviadas ao Ártico, mas só na década de 1850 que alcançaram a sugerir evidências do que aconteceu com os homens. Com circunstâncias exatas das suas mortes, permanecem até um mistério até hoje. Então essa galera já estava acostumada a ir pra Antártida, aí o rei virou e falou assim: agora vocês não vão mais pra Antártica, agora vocês vão lá pro Ártico, tá bom? Vocês vão pro gelo de cima. Vocês vão pro Polo Norte. Não, Polo Norte fica... É, vocês vão ali pro Alasca, pra aquela galera da galera de cima, tá? Aí a galera falou, beleza, vamos pra lá. Aí eles foram, se fuderam, ninguém nunca mais achou, ninguém sabe o que aconteceu. E vamos contar essa história aí.
Opa, deve ser bem diferente, o gelo do sul e o gelo do norte.
É, um tem pinguim, outro tem urso polar.
Tô falando do terreno em si, porque o gelo de baixo, tem terra debaixo do gelo.
Ah, é?
Aí o gelo do norte é só água, é só gelo.
É só gelo, é gelo em cima de gelo.
É gelo em cima de gelo, é em cima de água, entendeu? É fixado lá. O de baixo tem terra embaixo do gelo.
Uhum.
Aí deve ser um pouco diferente, né, as coisas.
É, deve ser.
Ok, pensei sobre isso.
Vamos refletir no banho.
É.
Exatamente. Os homens a bordo dos navios, o Erebus e o Terror da expedição Franklin enfrentaram condições difíceis. Um frio extremo, até mesmo tirar a balaclava. Pra quem não sabe, aquela touca que só deixa o seu zóio aparecendo, chama balaclava.
Minha mãe usava balaclava quando fomos no Noruega.
Nossa, eu tô usando aqui pra pegar. Eu tô usando aqui, mano. Tem um vento desgraçado na cara.
É tão lindo. Será que ela deixou a balaclava pra mim? Porque ela nunca vai usar no Brasil.
Não, com certeza não. Então, até mesmo tirar a balaclava poderia arrancar a pele e a barba do queixo.
Credo.
As tripulações, portanto, prepararam-se da melhor maneira que puderam. Se você tava achando que a galera dos Andes, que tava a menos 35 graus, tava passando frio, essa galera aqui experimentou temperaturas externas de até menos 48 graus.
Puta
de noite
que pariu.
E menos 35 de dia, tá bom? De dia. Tem o sol lá bonitinho, você tá olhando pra ele, mas tá fazendo um friozinho de menos 35 graus.
Não, mano, eu sofri com uns menos 20. Eu não quero nem pensar em pior que isso.
Pois é. As condições a bordo do navio não eram necessariamente muito mais quentes. Expedições anteriores relataram que os oficiais estavam sentados com seus sobretudos abaixo do convés, em temperaturas congelantes. Mas o navio de Franklin foi equipado com um sistema de aquecimento que pode ter tornado a vida um pouco mais agradável. Olha aí. A galera também sofreu de gengivas doloridas, um escorbuto de feridas.
O quê? De feridas?
As feridas não. Mas o escorbuto de... Não, mas... De novo, a galera sofria de gengivas doloridas, mas o escorbuto pode significar que as feridas antigas reabrem, dentes afrouxam e a pele fica machucada facilmente. Tudo isso por causa do frio.
Ok. Imaginando a dor.
Não é?
Dói demais só quando racha o lábio pra mim.
Não é, velho? As expedições recebiam suco de limão ou de lima para evitar, né, ficar aí doente. Mas um problema constante nas expedições polares, pois não haviam frutas e vegetais frescos disponíveis.
Mano,
os inúteis,
eu só imaginei então, sua boca toda doendo, com o frio rachado. Você bebe coisa de limão ou lima, pelo amor de Deus.
De limão ainda. Aquele docinho, né?
Enfrega o sal aí junto.
Nossa senhora, já vira aí tequila. Então, os Inuit, que é a galera que vive lá no Alasca, eles comiam carne crua, o que garantia que receberiam a vitamina C suficiente. Mas como a gente sabe, né?
Okay.
A galera que não comia carne crua.
Interessante, eu não sabia que eles comiam carne crua.
Isso aí.
É o tartar.
Fazer observações magnéticas e meteorológicas teria sido uma parte fundamental da missão científica da expedição. Mas os homens tiveram de fazê-lo com muito cuidado. Colocar instrumentos de metal frio perto dos olhos poderia causar dano até mesmo à remoção da pele. Então você enfia a cara no binóculo, sai sem os olhos.
Que horror, mano.
Ai, tô rindo, mas é com respeito, tá? Na verdade, eu tava rindo da cara da Verônica.
Os homens tiveram... Fazer as coisas que você tá falando.
os homens tiveram que aprender a respiração para impedir a formação de condensação nas partes de vidro e também para não congelar o seu nariz.
Não, já morri.
Pois é. Os dois navios de guerra de Franklin navegaram pelo canal de Wellington antes de virar para o sul em direção à ilha Bichey. Bichey, não sei. Verônica, okay. Dá uma ajuda aqui.
Escreve aí em algum lugar pra eu ler.
Mandei.
Bichey.
Na ilha Bichey, onde passariam o inverno. Na primavera, eles navegaram para o sul, descendo Peel Sound, mas no ponto mais norte da ilha King William, ficaram presos sobre o fluxo de gelo que crescia pelo canal McClintock.
Ok.
A galera ia, tipo assim, eles chegaram ali no Alasca, eles estavam procurando ali uma passagem, né, que ligasse,
uhum,
que ligasse as ilhas, sei lá.
Uhum.
E aí eles iam passar, isso. Aí eles iam, pra vocês entenderem no mapa, você tá vendo aí, vou botar um mapa aí do que eles estavam fazendo.
Opa.
Dá
uma olhada lá no Insta pra ver a mapa.
Isso. Eles estavam... Deixa eu mandar pra Verônica aqui também pra ela entender.
Quero.
Piri, piriri, pipi. Então, você tá vendo aí no mapinha? Você tá vendo a Groenlândia, beleza?
Aham.
A Groenlândia.
Eles começaram
que...
lá.
Isso. Aí aqui, aqui esse paizão aqui pra baixo, é o Alasca ali e Estados Unidos. Eles estavam navegando ali, né? Eles iam fazer essa voltinha aqui do número 2.
Uh-huh.
E aí eles empalaram nessa voltinha aí.
Okay.
Entre o Prince of Wales e o Somerset. Eles deram essa entalada aí.
Essas palavras são do britânico também.
Isso.
Prince of Wales first e Somerset Wood.
Isso.
Beleza.
Não, desculpa. Eles deram a entalada ali entre a Ilha Sem Nome e a King William I. Então eles entalaram aqui um pouco mais pra baixo.
Do 3/4.
Isso, eles entalaram no 3, isso.
Ah, tá, ok.
O 4, eu já explico o 4, o que aconteceu no 4. Mas no número 3 foi onde eles entalaram. Eles entalaram ali no gelo, não conseguiam tirar, o barco ficou preso e aqui começa o inferno.
Ih, inferno gelado, gente, o inferno é de gelo.
Pois é. Tá. Ali, em algum lugar ali da ilha King William, tinha uma galera que já tinha conseguido chegar lá, tá? Esse não era um lugar desconhecido pra eles. E eles mantinham, tipo, um correio, mas não um correio, sabe? Você ia lá, depositava uma carta, e aí uma galera que já tava em terra passava lá de vez em quando pra pegar, pra saber o que tava acontecendo.
Entendi.
É assim que eles ficavam sabendo como que tava acontecendo com a expedição, tá?
Entendi.
Então, na primavera de 1847, um grupo da expedição atravessou o gelo até Point Victory, que já ficava em terra.
Uhum.
Eles foram andando até lá e depositou um registro escrito do seu progresso.
Certo.
Ainda preso no gelo, o Erebo e o Terror foram levados para o sul até que o capitão Kreuzer ordenou seu abandono em abril de 1848. Enfraquecidos pela fome e pelo escorbuto, que é aquele negócio que as feridas não fecham, os 105 homens sobreviventes, lembrando que eram...
Scurvy?
Não sei, ver.
Eu vou dar uma pesquisada, porque eu não sei do que você tá falando, mas continua.
Escorbuto é aquele que eu já expliquei aqui, que é, tipo, a sua ferida não fecha, tá ligado? Ela fica aberta pra sempre. Faz um corte na mão e o corte nunca mais fecha.
É scurvy.
Ah, tá. Então, dos 129 tripulantes, só 105 sobreviveram e seguiram para o sul, em direção ao Great Fish River. A maioria morreu na marcha ao longo da costa oeste da ilha King William.
Certo.
Em 1859 foi descoberto o único pedaço de papel que revelava alguma coisa sobre o que aconteceu. Muitas vezes é conhecida como a nota do ponto Vitória, que é aquele lugar, aquele correio lá que eu falei pra vocês.
Uhum.
Nas margens desse formulário padrão do almirante... Ai, credo, alguém passou aqui.
Uhum.
Nas margens desse formulário padrão do almirantado havia uma mensagem manuscrita que dizia que os navios tinham sido abandonados no dia 22 de abril de 1848. Tendo ficado preso no gelo desde 12 de setembro de 1846. Então a galera ficou 2 anos presa na porra do gelo.
Credo!
Tá bom? Tá bom pra você essas férias?
Não, obrigado.
105 oficiais e tripulantes sob o comando do capitão Kreuzer partiram a pé para o Black River.
Uhum.
E a nota confirmou que John Franklin havia morrido em 11 de junho de 1847. O John Franklin era um outro capitão.
Ah, tá.
Aí, vamos avançar no tempo aqui. Em agosto de 2008, o Parks Canada, uma agência do governo do Canadá, anunciou uma pesquisa de 6 semanas com o custo de $75 mil canadenses.
Meu Deus.
Imobilizou o quebra-gelo CCGS Sir Wilfrid Laurier, que é uma máquina de quebra-gelo, basicamente. Uhum. É um picador de gelo gigante.
É um barco picador de gelo, né? É aquele barco que vai e destrói o gelo na frente.
Exatamente.
Sei.
Que a gente vai pôr uma foto dele aí pra vocês verem, que ele vai com tudo. Então eles levaram o picador de gelo gigante deles pra localizar os dois navios. Que até então ninguém nem sabia onde estavam os navios, o que aconteceu com a galera, por que que eles morreram. Por que eles morreram não, né, gente? Ficar 2 anos no freezer.
Mas, assim, eu já morri. Galera, 2 anos no freezer, tchau.
Essa galera desapareceu, eles não achavam o que aconteceu com o navio. Gente, o navio não era pequeno não, tá? O bichão era grandão.
Uhum.
E aí depois eles tentaram fazer algumas expedições, que nem eu já falei aqui, pra tentar achar o navio, o que aconteceu com o navio. Ninguém achava porcaria nenhuma, ninguém sabia onde estava nada. A galera evaporou da terra. E aí em 2008, aí a Parks Canada pegou o picador de gelo gigante deles e foram lá ver, né? Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Além de buscar os destroços, a pesquisa visava reforçar as reivindicações de soberania do Canadá sobre as extensas áreas do Ártico. Ou seja, o Canadá aí tava querendo botar, né, a sua bandeirinha no Ártico.
Uhum.
Tentativas adicionais para encontrar os navios foram feitas em 2010, 11 e 12, sem sucesso. Assim, a galera foi abduzida.
Sumiram. Gelo
em
comeu
8
eles.
De setembro, o gelo comeu eles. Em 8 de setembro de 2014, foi anunciado que um dos destroços dos navios de Franklin havia sido encontrado. Olha aí, encontramos.
Quantos anos depois?
Por meio de um sub... Em 2014 só acharam. Então,
carai,
faz aí.
200 anos.
Faz 1846 menos 2014. Quanto dá? Alexa, quanto é 1887 menos 2014?
1847 menos 2014 é igual a menos 167.
167 anos depois, encontramos um pedacinho do navio.
Querendo.
Demorou só 167 anos. Titanic, eles acharam rapidinho, né?
Né?
Não, mentira, tem Titanic que demorou pra achar também. Mas não foi 167 anos.
É, não foi tanto.
Uhum. Ok, por meio de um submarino operado remotamente, recentemente adquirido pela Parks Canada. Então a Parks Canada mudou de brinquedo, ao invés do picador gigante, eles estavam com um submarino de controlinho.
Entendi.
Não tem esse controlinho da Longtech, né? Claramente não foi, porque não foi. Em 1º de outubro de 2014, o então primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, confirmou que os restos pertenciam ao Erebus. Então eles só acharam o Erebus, por enquanto.
Ih, ok, terror continua sumido.
Terror tá causando terror ainda. Nossa, que piadola bonita, hein? Mano, eu comprei uma fonte pro meu gato e agora eu fico querendo mijar a cada 5 minutos. O que foi, gato? Ih. Você quer vir aqui? Vem aqui, vem no colinho. Porque essa fonte fica fazendo barulhinho de água, né?
Ah, sim.
E aí fica me dando vontade de mijar.
Sim, gato, nossa, porque a Gaia não tá nem aí.
Nossa, ela passou a tomar 3 goles de água, ela passou a tomar 1 quilo de água por dia.
Ok, a Gaia não bebe de fontes.
Ah, é? A Gaia veio com defeito. Tá. Em 1º de outubro de 2014, ou então primeiro... Não, já falei disso. Em 12 de setembro de 2016, uma equipe da Fundação Arctic Research anunciou a descoberta de um naufrágio que correspondia à descrição do terror, localizada na costa sul da Ilha do Rei Guilherme, no meio da Baía do Terror, a uma profundidade de 20 a 24 metros. Os destroços dos navios foram designados como um local histórico nacional do Canadá, visando preservá-lo e evitar saques. Então o navio continua lá. E aí, você volta naquela imagem que tem 1, 2 e 3, eles acharam o Erebus. Então, ó, tá vendo ali? No 3 foram onde eles entalou.
Certo.
E eles foram achar essa galera só no ponto 4. Como que o navio chegou ali se a galera abandonou o navio?
Ah, colocando uma lógica aí, em 177 anos, o gelo fica mexendo com as coisas.
Pra dar uma mexidinha.
O gelo vai mexendo com as correntes lá.
Embora agora se saiba onde os navios do Franklin foram parar, o mistério sobre como eles chegaram lá e o que aconteceu com os 129 tripulantes permanece e pode perdurar mesmo depois que a Parks Canada explorar mais o terror.
O que aconteceu com o povo, não sei.
Todo mundo morreu de picolé, né? O HMS Terror foi encontrado... Calma que a gente vai chegar nos aliens.
Sim,
e no pé grande.
Ótimo.
E faz muito tempo que a gente não fala de Ataque com Titan nesse programa, viu? Mas não será hoje. Põe o meme do Aragorn. O HMS Terror foi encontrado na apropriadamente chamada Terror Bay, na costa da ilha King William, cerca de 100 quilômetros ao norte dos destroços do outro navio perdido na expedição, o Erebus.
Nossa,
os dois navios estão quase na mesma linha de longitude, diz Potter, que é um dos pesquisadores aqui da... Não é o Harry Potter, tá? Harry Potter não é a única pessoa no mundo que tem o sobrenome Potter. A gente tem que falar o nome dele igual o Malfoy. Então,
Potter.
Então, esse cara aí tava estudando o que aconteceu, né? E aí ele viu que os dois navios, eles estavam na mesma longitude. Eu esqueci, qual que é a longitude e qual que é a latitude? Longitude é o da horizontal ou da... Longitude é assim, né?
Eu acho que é.
É o de
longitude.
Pezinho.
É, e latitude é
o X,
horizontal.
Não é o Y, né? Tá, tá.
Não,
então, longitude é o de pezinho.
Isso é Y. Isso é Y, isso é X.
Isso é X? Eu achei que era o contrário.
Horizontal é sempre X.
Ah, tá.
Vertical é
Y. Tá vendo? Por isso que eu ia mal em matemática. Já sabemos que a Lívia não vai ser a cartógrafa da expedição. É você, Satanás, né?
Porque não a gente mesmo, aparece... assim mesmo que a gente se perde e fica abduzido pelos aliens.
Mas a ideia é ser abduzido pelos aliens, não?
Sei não.
A gente só tem que chegar no ponto de extração. Bom, aí o cara, o Potter aqui, tava estudando, ele viu que os dois navios estavam na mesma longitude, exatamente ao norte e ao sul um do outro. Então isso é também algo que estamos apenas começando a entender. Ninguém entendeu por que os dois navios estavam um entalado um do lado do outro, assim, não do lado, mas eles estavam, tipo, na diagonal, assim, um do outro. Do nada, um foi lá pra baixão e o outro andou pro lado, assim, deu uma de siri.
Deu uma de siri!
É que siri anda pro lado, né? Ele deu uma de siri, assim, e os caras mandou ali o alinhamento dos planetas.
Ótimo.
Aí o Potter continua dizendo assim: dois navios que pensávamos que poderiam ter se separado por alguma distância, mas eles não estão tão distantes como descobrimos e ainda estão alinhados.
É estranho. Mesmo com as correntes puxando, é estranho
mesmo
que eles acabaram.
Não sei como é que funcionam as correntes no Ártico. Deixa eu ver aqui. Correntes marítimas do Ártico. O álcool.
Você vai pegar o Arctic Current, que vai pelo mundo inteiro.
É, você pega ali. Nossa, você entra no tobogã aqui, meu filho. Você sai lá na Austrália.
Exato, é o que as tartarugas
viram. O Wallaby Way Sydney.
É, exatamente, eles andam pelo esse corrente pra chegar no...
Ah, entendi.
Na Austrália.
O Wallaby Way Sydney aqui. Então, mas o lugar onde eles estavam entalados não tem muita atividade aqui, ó.
Tem vai mais atividade, pra... mas não daquele corrente gigante que é chamado corrente ártico.
Pode crer. É, você vai, ele te joga ali onde eles estavam, ou ele te joga ali pros Estados Unidos, pra Flórida, ou você continua ali pelo Alasca. Vai chegar lá no Alasca.
É isso.
Eles estavam procurando a passagem entre a Groenlândia e o Canadá. Tá. A localização surpreendeu um outro cientista chamado Woodman, cujo livro Unraveling the Franklin Mystery, Inuit Testimony, publicado em 1991, recomenda um estudo cuidadoso do testemunho Inuit para tentar definir onde os navios estariam. Os Inuits bem fizeram a pêssega, falaram que não viram nada, não sabem de nada, tá certo eles. Com o terror, a leitura que o Woodman fez da evidência era que ele seria ela, né? Porque todo navio é ela, não sei porquê. Era que ela seria encontrada perto da costa, perto do acampamento, até que daria pra ver pela terra. E aí a gente viu que tava tudo errado.
Ok.
Blá, blá. Tá. Alguns pontos aqui para levarmos em consideração a respeito desses desaparecimentos de navio. Porque vocês podem estar aí, ai, Lívia, mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, mimimi. Isso não é um mistério. É um mistério sim, tá bom? Porque senão eu não teria trazido aqui. Vocês podem falar, ah não, o barco entalou, e aí eles morreram todo mundo de frio, e depois todo mundo que saiu, abandonou o navio, morreu, e pronto, foi isso que aconteceu. Todo mundo morreu de picolé, e é isso aí. Não, presta atenção nesses pontos aqui. Com 34... Eita, viu? Adobe Creative Cloud. Sai daqui. Com 34 tripulantes em busca da passagem noroeste, os navegadores iniciaram uma trágica jornada que resultou no naufrágio de duas embarcações. O mais integrante, porém, é que o destino dos tripulantes e a causa da tragédia permanecem envoltos no mistério. Porque ninguém nunca conseguiu achar o corpo. Ninguém nunca achou nada. Nada. E, como vocês sabem, foram mandadas expedições saindo de terra pra tentar encontrar. E como que, mesmo com as expedições enviadas de terra, ninguém achou a porra do navio? Gente, não se perde dois navios, tá bom? A segunda teoria mais aceita por especialistas, os navios podem ter ficado aprisionados no gelo, isso beleza, em um local conhecido como Estreito de Vitória, no Oceano Ártico, ao norte do Canadá, entre as Ilhas Vitórias e King William. Após a morte dos primeiros homens, é provável que a tripulação tenha optado por abandonar os navios e percorrer cerca de 1.600 quilômetros em direção ao posto comercial mais próximo. Um plano que, no entanto, não foi concluído. Todo mundo morreu de picolé. 2. Canibalismo. Em 1854, tem que ter, né, gente?
Gente, se prepara pro...
Não vou dar muitos detalhes aqui, não.
Ótimo.
Em 1854, o explorador escocês John Ray encontrou alguns moradores inuits, membros da nação indígena Esquimó, em Pelly Bay. Eles relataram ter encontrado ossos humanos fragmentados espalhados pela região. Olha aí.
Eita.
Ou eles cometeram canibalismo. De novo, Creative Cloud! Caraca, velho, para de me encher o saco. Por que essa porra tá aberta? Nem tá aparecendo aqui. Mano do céu. Eu vou reiniciar esse computador, velho.
Ai.
Então, ou eles foram comidos por eles mesmos, ou eles foram comidos por outras coisas. O urso polar fica no Polo Norte ou no Polo Sul? Pode ter sido comido pelo urso polar. Ou pode ter sido comido pelo Yeti, Verônica. Que não chama Yeti, porque o Yeti é o da Malásia. Como é que chama o Yeti das Américas?
É o Bigfoot, mas o Bigfoot é de Swamp Area. Não sei se tem o Bigfoot
do... Abominável Homem das Neves.
Isso, Abominável Snowman.
Exatamente, esse daí. Eles foram comidos pelo Abominável Homem das Neves, que a gente já vai falar dele também aqui.
Eba, gostei dessa
teoria. A descoberta dos ossos aí, pra quem já se perdeu na conversa caótica, deu origem a novos rumores, sugerindo que, em um ato desesperado de sobrevivência, os homens teriam recorrido ao canibalismo para evitar a fome. Alguns dos ossos encontrados na ilha King William entre as décadas de 1980 e 1990 exibiam marcas de facas, o que reforçou essa teoria. Então aí a galera sugere que, né, rolou um canibalismo de leve.
Faz sentido.
Faz sentido, né, Vão? Não tem o que comer, vamos comer o coleguinha.
É, principalmente se um morre aí.
Pois é, se um foi de arrasta pra cima, eu acho que tá mais do que liberado comer o coleguinha pra continuar vivo.
Exato. Senão é um desperdício.
Pois é. Sua morte não terá sido em vão.
Exato.
Somente em 1850, 5 anos depois, 11 navios britânicos e 2 americanos encontraram os primeiros vestígios da expedição. Eles não encontraram os navios, tá, gente? Eram 13 navios procurando 2 navios gigantes e nenhum deles achou.
Meu Deus.
Isso não entra na minha cabeça. E eles sabiam onde eles tinham que ir.
Eles comeram os navios.
Nossa, comeu mesmo. Descobriram os túmulos de 3 tripulantes na ilha Beatty. Então a galera morreu lá e eles fizeram um túmulozinho de pedra.
Certo.
Que vai ter foto disso aí também no Instagram. Deixa eu mandar aqui pra Verônica.
Ok.
Ah, isso é como eles estão hoje, tá? Não é como eles foram encontrados. Hoje eles estão aí com uma lápide bonitinha, tudo fofinho e tal. Bom, descobriram o túmulo de 3 tripulantes na ilha Beatty. Nos anos seguintes foram recuperados objetos pertences dos marinheiros e os inuits relataram ter visto os 2 navios afundando.
Ok.
A galera inuit aí, eles sabiam demais. Eles não estavam afim de falar.
Exato, fica aí quieto. Não é com a gente.
Fica quieto. Quieto, não mexe com quem tá quieto.
Exato.
Nos 150 anos seguintes, mais de 90 expedições foram realizadas. Em 1980, antropólogos da Universidade de Alberta, no Canadá, realizaram extensivas pesquisas no corpo de 3 marinheiros. Somente em 2014, os destroços do Erebus foram encontrados. E depois, né, 2 anos depois, eles encontraram o terror. Então, mano, mais de 90 expedições foram realizadas e ninguém encontra a porra de um navio de guerra.
Ali vem inconformada.
Não, eu fico puta. Essa galera é muito incompetente ou, né, foi aí os aliens, que pegaram o navio e devolveram depois. 160 anos depois. Os antropólogos Owen Beatty, não sei. O Owen descobriu os restos de John Torrigan, que, segundo a placa em seu caixão, faleceu aos 20 anos, em 1º de janeiro de 1846. Então o cara virou o ano aí já empacotando. Okay. Feliz ano morto. Mas enterrado. Que foi, Verônica?
Sorry, eu tô...
A Verônica foi, vai de arrasta pra cima daqui a pouco.
Uhum.
Ao desenterrar o John, surpreenderam-se com seu notável estado de conservação. Além dele, as múmias de John Hartnell, o marinheiro, William Brain, membro da Marinha Real, também foram encontrados.
Eu ia falar que eles ficaram de múmia, mumified.
Verdade, eles estavam no gelo. Tava no gelo, né? Ficou tudo conservadinho. Quem não foi comido. Agora veio um bagulho estranho. O Thornton estava vestindo apenas uma camisa de algodão cinza e calças de linho.
Quê? O cara queria morrer.
Com seus membros amarrados por tiras de pano.
Ih, alguém matou ele.
Seus olhos estavam abertos e ele havia sido barbeado antes do enterro.
O que, que é barbeado? Tipo...
tirar a barba.
Ok. Essa parte é estranha.
O que a gente amarra, faz a sua barba e te enterra? Tirar a roupa eu entendo, né? Tipo, meu filho, se você vai de arrasta pra cima, me dá aí o seu casaco, né? Que eu vou precisar.
Né? Mesmo, tipo, ah, eu vou matar esse cara, melhor jeito, tira a roupa que deixa ele quentinho, amarra ele e joga lá no gelo.
Mas morre pra que vai algumas horas.
Agora, aí, foi por isso que eu falei, essa parte era estranha.
E como que ele morreu agora, de olho aberto?
Sei lá, não sei. Se, quando,
sei
se,
lá.
Se você congela rápido demais, talvez...
É, pode ser, talvez o olho fique aberto. Mas não entendo por que que barbearam o cara.
É, essa parte eu não entendi também.
Ele tava amarrado.
Cara, era só estranho, o assassino.
O assassino dele tinha um fetiche, barbear a galera.
Que horror.
Causa da morte. Os três primeiros homens possivelmente faleceram de pneumonia ou tuberculose, causas comuns entre os marinheiros daquela época. No entanto, também foram detectados traços de chumbo em seus corpos, sugerindo um possível envenenamento.
Ok. Eu achei que alguém teria
gerado. Chumbo não é legal. Acredita-se que isso possa ter sido ocasionado pelo sistema de destilação de água do navio, que deveria usar canos de chumbo, e vazamentos podem ter contaminado o organismo dos homens com o metal.
Pode ser.
Eu já acho que foram os aliens.
Envenenamento de chumbo deixa você louco da cabeça e alucina.
É mesmo, Verônica. Não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso.
Ele fez a barba mesmo.
Galera,
tirou a roupa,
galera ficou
e saiu correndo. E alguém decidiu tentar amarrar ele. Alguém tentou amarrá-lo pra não deixar ele escapar, pra ajudar, mas aí morreu.
Fica doidão. Faz sentido. Eu não lembrei que chumbo deixava a pessoa biruleibe.
Chumbo deixa você loucaço. Por isso, tipo, teve um grande revolta nos Estados Unidos, porque antigamente eles colocavam chumbo na tinta de casas. Aí,
não, botavam chumbo até em maquiagem. A Natura.
Chumbo em tudo.
Nossa, a Natura era rainha de colocar chumbo em maquiagem, velho.
A minha tia dos Estados Unidos trabalha com detecção de chumbo em casas.
Que da hora. Aí a galera botava na tinta das casas e ficava todo mundo biruleio.
Aham.
Meu Deus. Pode ser daí que várias lendas e creepypastas e tudo foram criadas, né?
Bem possível.
A galera pintou ali o apartamento, não esperou secar, cheirou e viu o Mothman.
Pode ser.
Olha aí. Bom, tem outra teoria aqui que diz que a galera foi... Quando abandonaram os navios, né? Eles encontraram aí o famoso abominável Homem das Neves.
Com certeza.
Que tem um nome aí pros Inuits, mas eu não consegui achar aqui. Que eles acreditam que tem a fera do gelo que acabou ali, né? Matando todos eles. E esse é um dos motivos pelo qual a galera acredita que... Por isso que os Inuits não queriam falar sobre o que aconteceu, entendeu?
Exato.
E é tipo Beetlejuice, assim, sabe? Você fala e ele aparece.
Gostei. Essa é a mais credible até agora.
Aí quando a galera perguntava assim, aí, o que rolou com o barco? Vocês viram? Não sei o que lá. A galera ficava assim, não sei de nada não.
Sei de
não
nada.
Pergunta pra mim.
Não vi nada, não ouvi nada.
Não sei de nada. Que não pode falar aí desse bicho aí do abominável Homem das Neves, senão ele aparece aí e te come também. E a última teoria, como sempre, né? Vamos falar aqui dos nossos amigos, os ETs.
Exato.
Estão sempre presentes.
Um pouco,
né?
Do BB.
Sempre batendo cartão. Batendo cartão aqui.
Pegaram os barcos, deixaram os humanos.
Pegaram os barcos com os humanos e tudo. Não, mentira. Eles, né? Porque tem em alguns diários aí da galera, eles afirmam, pode ser o chumbo aí, né? Agora que sabemos.
Uh-huh.
Afirmam que eles viam luzes estranhas. Pode ser a Andrea Boreal aí, né? Que a galera, pode ser a Andrea Boreal, que a galera também não sabe o que era isso.
Uh-huh.
Mas acho que naquela época já sabia o que era Andrea Boreal. Tinha nego no Canadá e já sabia o que tava acontecendo.
É, deve ter. Tipo, saber que é um fenômeno que acontece no norte.
É, exatamente. Que é um fenômeno natural.
Mas se eles estivessem loucaço com chumbo e visto
na Andrea
Boreal...
Tava fumando chumbo. Mas eu prefiro acreditar que foram os aliens.
Ah, né? Eu acho que foi a bomba no céu, velho.
Não, tô dizendo, entre Andrea Boreal e aliens, eram os aliens.
Ah,
entendeu?
Eram os aliens, certeza.
As luzes que eles relataram aí. Eu tentei achar aqui a última nota que eles escreveram, mas eu não achei. Não é que eu não achei. Eu não achei nenhuma traduzida e eu não consigo ler o que tá escrito.
Oxe.
Porque a letra é uma bosta. Eu não consigo ler.
Manda pra mim.
Tá escrito. Peraí, deixa eu tentar aqui achar de novo. Blá, blá, blá. Cadê? Eu não consegui achar.
Respirar.
Eu nunca consegui, Verônica. Eu nem sei o que é respirar. Tem que fazer inalação.
Eu comprei coisa pra vai chegar amanhã.
Boa. Cadê o cacete da nota? Que point note. Eu não... Mano, você não vai conseguir ler também, velho. É impossível ler isso daqui.
Não, que não, mas deixa eu tentar.
É o que tá escrito no ladinho. Nossa, a galera foi escrevendo assim, em volta do papel.
Calma aí, porque eu não tá me deixando abrir a imagem.
Oxi. Enquanto a Verônica tenta desfrair, eu vou dizer aqui que é o canal AMC, conhecido pela sua série de bosta, fez uma série boa aí, que chama O Terror, que eles contam aí essa trágica história aí, que eles contam o que aconteceu, né, e é bem da hora, é a primeira série deles que eu gosto, é muito boa, tem aquele ator que parece o Javier Bardem, mas não é o Javier Bardem, e fica aí a dica pra quem quiser ver a série, dá os seus pulos aí que você acha, eu acho que tem no Amazon Prime, vai lá, checa lá no Amazon Prime se você quiser ver.
Não dá pra ler por inteiro, mas tem certas datas e coisas assim, falando late Cork something. Tem uma data 1831, where it has been the freak something, don't know. Aí tem o Franklin died on the 11th of June 1841.
Ah, foi quando o Franklin morreu, né?
And the total of deaths in the... Nossa, você tem que ficar... Nossa, eles escreveram de ponta cabeça até. Officer. Tudo loucaço aqui. The expedition. Realmente, não dá pra ler tudo não. 24th of May, alguma coisa, tem umas assinaturas.
Então, eu não achei nenhum lugar que conseguiu, sei lá, ou pelo menos redigir em inglês, e aí depois eu traduzia. Não achei.
Áreas que são queimados, que não dá pra ler as palavras. E não dá pra saber qual parte começa primeiro, porque meio que escreve em cima do que eles já escreveram.
Então, tá uma bagunça aí, tava todo mundo biruleibe.
Tava.
Então, eu tava falando da série, né? Tem a série de televisão da AMC, que deve estar aí no Amazon Prime.
Boa. Como que chama?
Ele conta a história do... Chama The Terror.
Ok.
Ele conta a história do HMS Airbus e do terror. E não vou dar muito spoiler sobre a série, mas eles não levam para um... Eles não vão para uma linha mais pé no chão. Eles dão uma...
Dão uma alocada
e a galera dá uma cheirada no chumbo também. Foi lançada em 2018, tá? Mas é boa, pode assistir. Gostei da série.
Boa, ok. Isso tá um medinho. De alguém que não gosta de série.
Pois é. E foi foi baseada em um romance escrito por Dan Simmons, que também chama The Terror. Foi feito aí em 2007. É um conto fictício da expedição, né? Então o cara, o Dan, ele ficou sabendo aí da história e ele criou aí a história dele, né, pro que aconteceu.
Ah, legal. É que nem o Titanic.
Isso. Pode... Não, Titanic, o filme do Titanic é baseado em fatos reais.
Incluindo o romance do Jack e
não,
Bruce.
Isso aí é palhaçada, então, falando... né? Isso aí não existe.
Então, eu tô falando, é estilo assim, tipo, pegaram não, é que um cara incidente aqui, ele... e criaram uma história em cima que rolou durante o incidente.
Ah, sim, isso sim. Não, mas tipo, o que o cara criou aqui foi o que aconteceu com o navio, né?
Ah, tá.
Ele vai seguindo a história real até, tipo, depois que eles entalam. Aí vira...
Tá, ótimo.
Se você quiser ler o livro, eu já li, é muito legal, recomendo.
Vou colocar no newsletter do trabalho.
Isso, coloca aí. E é isso, gente, essa foi a história do terror.
Terror. Gostei, gostamos dos mistérios. Sim. De barcos.
Pois é, barco fantasma, mais uma galera aí que entalou no gelo. Mas esse aqui, eles bateram o recorde, eles ficaram aí 2 anos entalados no gelo. E aí, só depois de 2 anos, mano, como é que essa galera comeu, né? Bom, tudo bem que eles tinham comida pra caralho naquele navio.
Pelo menos.
E eu lembro que também... Não, nada, esquece. Não sei se é verdade ou não, mas tudo bem.
Okay.
Lembrei de uma informação aleatória aqui, mas eu não sei se é verdade, então não vou falar.
Beleza. Ok. Super curti. Gostei da teoria do Abominable Snowman.
Exatamente,
que eu
esqueci o nome aqui. Eu esqueci o nome do... Eu não achei aqui o nome do... Eu vou fazer um programa aí sobre cultura inútil. Que eles têm várias lendas muito da hora. Eu já falei de algumas aqui, inclusive, eu acho.
Já? Dos Inuits?
Do Alasca. Não sei. Não lembro.
Ok.
Se eu tiver falado, eu falei. Se eu não tiver falado, eu vou falar de novo. Vocês que me aguentem.
Ótimo. Beleza. Então, não esquece de olhar as fotos lá no Instagram. Comenta lá.
A série é do Ridley Scott, tá? Só pra dar mais uma.
Ah, aí sim.
Pois é. Sir Ridley Scott, tá? Ele é okay. Sir.
Isso. Então, não esquece de olhar as fotos lá no Insta. Comenta lá o que você acha das suas teorias. Se você conhece outros barcos fantasmas, manda pra nós.
Outra galera que ficou entalada na neve também.
Exato. E o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro Pé Grande. Não, não é Pé Grande, é o Abominável das Neves.
Então, tchau!
Muito difícil falar isso. Esse cara tinha que ter um nickname.
É, aham.
Então, tchau!